ar Pense Direito, o seu programa sobre sociedade, cidadania e direitos humanos. Eu sou Juliana Mello e comigo está Gabriel Salgado. E aí, Gabriel, tudo bem?
Tudo ótimo, Juliana. A cada edição, o Pense Direito debate um tema diferente e relaciona com os direitos humanos.
No nosso encontro de hoje, vamos pensar direito sobre organização popular, sindical e participação política.
Vamos saber de que maneira cada indivíduo pode participar da política nacional e entender como isso garante a democracia e o exercício da cidadania.
Também vamos esclarecer qual é o papel do Estado e dos cidadãos na sociedade e na organização popular e relembrar momentos da nossa história marcados pela participação do povo na política.
O Pense Direito é uma produção do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp, campus de Bauru. Pense Direito, o espaço que discute sociedade, cidadania e direitos humanos. Na edição de hoje, falando sobre participação política e organização popular.
Quer dizer, então, que participação política e organização popular também fazem parte dos direitos humanos, Gabriel?
Isso mesmo, Juliana. Esses direitos estão presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e foram reafirmados na Constituição Brasileira de 1988.
E como o direito à participação política evoluiu ao longo da história aqui no Brasil?
A luta pela democracia teve alguns momentos marcantes na nossa história e se mantém até hoje nos movimentos que reivindicam a igualdade social e econômica. Podemos destacar, por exemplo, as conquistas históricas de melhores condições de trabalho e de vida, o estabelecimento da República como forma de governo, o direito à greve e ao voto universal, dentre outras. O Pense Direito conversou com o professor Dr. Luiz Fernando da Silva, do Departamento de Ciências Humanas da Unesp de Bauru. O professor nos falou um pouco sobre a evolução das conquistas sociais no país.
No Brasil, ocorreram inúmeras lutas sociais, greves operárias, principalmente, de várias categorias que estavam inseridas em ramos econômicos que vinham se desenvolvendo. E também eram formas de articulação, de organização e resistência.
Legal, Gabriel. Mas como os direitos de participação política e organização social aparecem de maneira concreta na sociedade?
De muitas formas, Juliana. A mais conhecida é o voto. Escolher os nossos representantes, por exemplo, é uma das maneiras de um cidadão exercer o seu direito de participação política diretamente.
É verdade. Mas ainda assim, encontramos muita gente que não exerce o direito ao voto com consciência, ou mesmo que não enxerga a importância desse direito, não é?
É, Juliana. Muita gente ainda encara o voto como uma obrigação, já que no Brasil, todos temos que votar para estarmos quites com a justiça eleitoral.
Mas, na verdade, a nossa participação na eleição dos representantes vai muito além da obrigação sustentada pela lei. É um direito que garante que a população brasileira escolha quem vai defender os seus interesses.
Exatamente. Mas ainda existem outras formas de ação política, como a participação em sindicatos, associações e partidos.
E sobre os sindicatos, Gabriel? Qual é o papel deles na sociedade?
Os sindicatos são associações que reúnem trabalhadores de uma categoria com interesses em comum. Por exemplo, os trabalhadores do comércio fazem parte do Sindicato do Comércio e lutam pelos interesses da categoria sem interferência externa.
E como esses sindicatos são regulamentados por lei?
Existe uma legislação sindical no Brasil. Porém, cada sindicato é livre para definir suas políticas e ações de forma autônoma diante do poder público.
E aqui no Brasil? A organização sindical encontra respaldo dos trabalhadores?
Bem, vamos ouvir o que o professor Luiz Fernando disse sobre como a maioria dos trabalhadores brasileiros encara a organização sindical.
Há uma aceitação passiva com relação à entidade sindical. Bom, eles são lá, eles que façam por mim. Não é nós. Os trabalhadores veem o sindicato como alguém que vai fazer alguma coisa por mim. Então, o que fizer, tá bom. Transforma-se numa entidade acima deles, não é? Que é uma aceitação passiva e que, ao mesmo tempo, traz a descrença. A descrença, ela é decorrente desse processo de burocratização no caso sindical.
O professor também explicou por que ocorre uma descrença dos brasileiros com relação aos sindicatos.
Os sindicatos, e ao longo de sua história, eles tinham uma representação direta com a própria organização das pessoas que trabalhavam numa determinada categoria profissional. A organização sindical era muito próxima aos próprios trabalhadores. O fenômeno que ocorre ao longo do século XX vai ser a constituição de um processo que nós chamamos burocratização das entidades sindicais, significando um processo de distanciamento das necessidades e anseios mais concretos desses trabalhadores, que são como uma esfera burocrática muito distanciada desse cotidiano.
Então existe um descompasso entre os interesses dos trabalhadores e a atuação dos sindicatos?
Existe sim, Juliana. Apesar desse desencontro de ideias, ainda há muitos trabalhadores que se sindicalizam, em busca de amparo e proteção coletiva.
Assim como os sindicatos, os partidos políticos também existem para lutar pelos interesses coletivos, não é?
Sim, mas os partidos políticos são um grupo de natureza diferente dos sindicatos. Os partidos políticos são associações ideológicas de participação voluntária, que buscam influenciar e ocupar o poder público para implantar uma determinada concepção de organização social, que para eles vai de encontro aos interesses dos cidadãos.
Mas os partidos políticos lutam por ideologias e doutrinas, como por exemplo a doutrina liberal, a doutrina trabalhista ou a socialista, não é?
Isso mesmo. Os partidos se organizam em torno de ideais definidos e a partir desses ideais definem seus métodos de ação. Alguns demonstram já no nome qual é a ideologia que vai guiar a disputa pelo poder público, como por exemplo o Partido Comunista do Brasil.
E todos os cidadãos que se identificam com as ideias de um partido podem se filiar a ele, não é?
É sim. A filiação e participação em partidos, assim como a disputa de cargos públicos, é um direito de todos os brasileiros.
E ainda temos a participação política por meio dos movimentos sociais que lutam por causas comuns, não?
Claro, Juliana. O Pense Direito faz agora um intervalo. Na volta, vamos falar sobre os movimentos sociais da atualidade, a participação política no período da ditadura militar e o que o Programa Nacional de Direitos Humanos diz sobre o direito à participação e à organização política. Pense Direito, o programa que discute sociedade, cidadania e direitos humanos. Nessa edição, falando sobre o direito à participação e organização política.
Mas me conta, Gabriel, como andam os movimentos sociais na atualidade?
Bom, o professor Luiz Fernando falou um pouco sobre isso. Vamos ouvi-lo.
No processo político brasileiro, ocorreram vários momentos históricos e constantemente ocorrem de forma isolada, porque o país é muito grande. Nós não podemos perder de vista, por exemplo, que historicamente a população brasileira, mesmo nessas condições férreas de condicionamento econômico e social, realizaram muitas resistências e lutas. E mesmo com essa estrutura burocratizada, com essas relações de políticas fora, nas nuvens, para a população, ela ainda resiste e luta em muitos momentos. Sejam aqueles movimentos que são movimentos reivindicatórios por água, por luz, por esgoto, por creche, por escolas, por linhas de transportes, que ocorreram a partir da década de 1970, um movimento enorme que atingiu várias partes do país. Né? Então, ocorreram muitas lutas sociais no país.
Todas essas formas de participação popular nas decisões públicas reafirmam a cidadania de cada um, não é?
Sem dúvida, Juliana. Nós brasileiros ainda precisamos aprender a valorizar a participação popular, porque é por meio dela que nós podemos, de fato, reivindicar interesses de determinados grupos sociais e da maioria da população.
É verdade. Se não lutamos pelas causas do povo, que é o principal ator social do país, estamos abdicando dos nossos próprios direitos e da democracia.
A ditadura militar no Brasil durou 21 anos e foi um dos momentos mais críticos da nossa história em relação aos direitos humanos e à cidadania.
Durante esse tempo, qualquer manifestação popular contrária ao governo militar foi reprimida com violência.
Não apenas com violência, mas naquele período, o povo não podia manifestar nenhuma consciência política. associações, manifestações populares e até trabalhos artísticos eram considerados ameaças ao governo militar e, por isso, foram duramente reprimidos.
Foi nesse momento que a democracia e a cidadania foram extintas. Sem poder se manifestar ou participar das decisões políticas do país, a luta pelos interesses do povo tornou-se quase impossível.
É verdade, mas mesmo assim, muitos cidadãos, sozinhos ou em grupo, resistiram à opressão e lutaram pelo seu direito de participar do destino do país. Os movimentos estudantis e sindicais, por exemplo, foram importantes meios de denúncia e reação contra o regime autoritário.
Esses movimentos eram vistos pelos militares como subversivos, não?
Com certeza. Para o governo, a resistência tinha que ser extinta. Para isso, foram instituídas a tortura e a censura, por exemplo, como formas de espalhar o medo na população e manter os militares no poder. Nessa época, como sabemos, muitos estudantes e artistas foram perseguidos, torturados, exilados e muitos deles desapareceram.
O interessante disso tudo é que, mesmo sabendo dos perigos que corriam, esses cidadãos não deixaram de lutar pelo interesse público e pelos direitos humanos, às vezes arriscando a própria vida em nome da cidadania.
Pois é, isso mostra que os nossos direitos não vêm de graça, é necessário lutar por eles. Mas para isso, precisamos estar bem informados sobre os meandros da nossa política e, é claro, sobre os nossos direitos.
Isso aí, de nada adianta reclamar que nada está sendo feito por nós. É preciso estar atento às decisões do governo que interferem nas nossas vidas e procurar os caminhos para tentar dialogar com os representantes do país. Com a internet, não existe mais desculpa para não estar informado. Hoje, o governo federal e os governos estaduais e municipais disponibilizam todas as suas decisões e orçamentos em seus sites oficiais. Além disso, existem diversos blogs governamentais e de políticos em que os cidadãos podem manifestar-se. Mas viu, Gabriel, o que o Plano Nacional de Direitos Humanos tem a nos dizer sobre o direito à participação popular, sindical e política?
Isso quem vai nos contar é a repórter Camila Scherer.
A primeira diretriz do terceiro Plano Nacional dos Direitos Humanos já vem reafirmar que a interação entre o Estado e a sociedade civil é fundamental para a manutenção da democracia. Isso quer dizer que o plano apresenta diretrizes que buscam estimular a participação popular no controle das políticas públicas e da transparência no governo. Um dos objetivos estratégicos do PNDH3, que buscam efetivar a organização política, é o de garantir a participação igualitária e acessível de todos na vida política. Para isso, as ações programáticas envolvem a divulgação do direito ao voto para todos os cidadãos, o combate à captação ilícita de votos, a criação de zonas eleitorais em locais de difícil acesso e a de garantir a plena participação de todos os setores da população na vida política, seja como eleitor ou como candidato. Ainda assim, a todo momento, o PNDH3 ressalta que a participação popular em todos os setores da sociedade deve ser estimulada para maior efetivação das ações governamentais. Camila Scherer para o Pense Direito.
O terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos contém um amplo diagnóstico da situação desses direitos no país e as medidas que precisam ser tomadas para sua defesa e promoção. Pense Direito está chegando ao fim. No programa de hoje, buscamos mostrar como a participação popular na vida política do país é fundamental para garantir os nossos direitos e mais transparências nas decisões do governo.
Na próxima edição, voltamos com um novo tema, sempre discutindo questões da sociedade em relação aos direitos humanos.
O Pense Direito é um projeto de estudantes de jornalismo do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp, com sede no campus de Bauru. Para mais informações sobre o Observatório, acesse o site www.ordh.unesp.br.
Anotou? Vamos repetir. www.ordh.unesp.br. Neste site, você também encontra as outras edições do Pense Direito, para ouvir quando quiser, e ainda nossos e-mails para se comunicar com a gente. Pense Direito, com produção e edição de Juliana Mello e Camila Scherer.
Orientação e supervisão de roteiro, professores Clodoaldo Meneghello Cardoso e Tiers Gomes da Silva.
Apresentação, Juliana Mello e Gabriel Salgado.
Encerramos com a música Até Quando, de Gabriel Pensador. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.
Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante.